E começamos esta edição pelo Jornal de Notícias de Moçambique. Devido ao risco de transmissão de agentes infecciosos, saúde necessita de mais dadores de sangue. É o título com letras garrafais e o de maior dimensão. Na capa do Notícias, mais mortes, infecções e internamentos por Covid-19 é também assunto a fazer manchete na capa do jornal, que dá conta também de adiada cimeira da SADEC. Passagem para Cabo Verde, estamos agora com a agência InfoPress, que lança dois títulos de imprensa hoje sobre a Covid-19. Cabo Verde registra mais 3 mortes e 1.387 novas infecções em 24 horas. E o governador do Banco de Cabo Verde aponta melhorias na organização das empresas como via para facilitar o acesso ao crédito. Em São Tomé e Príncipe, a agência STP Press lança também dois títulos para a revista de hoje, para atualidade em matéria de imprensa. Covid-19, São Tomé e Príncipe bate recorde com 117 casos novos em 24 horas. E um outro título, governo anuncia implementação do Estatuto de Carreira de Jornalistas já a partir deste janeiro. Passagem pela Guiné-Bissau com a publicação Democrata, líder do MDG, desafia o Parlamento a avançar com a ação penal contra presidente Sissoko. No Brasil, o destaque vai para o Globo. Nova onda de Covid gera dúvidas trabalhistas. Quantos dias de isolamento? E no home office, são as questões, os pontos de interrogação que podemos encontrar na publicação O Globo, que convida a entender os direitos. Ainda um outro título que hoje marca a atualidade brasileira, segundo o Globo, é título de imprensa: cidade onde irmão de Bolsonaro é chefe de gabinete do prefeito, recebeu verbas do orçamento secreto. Assim estamos tratados no que toca à imprensa brasileira, através do jornal O Globo. Entretanto, regressamos à África. Nas manhãs de sexta-feira, estamos com ligação direta a Angola. Vamos ao encontro do Armindo Laureano, que está na redação do novo jornal. Ora viva, muito bom dia, caro Armindo Laureano.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África, e um bom ano para todos nós. Obrigado pelo carinho e pela ligação ao longo de 2021, e cá estamos para outra empreitada em 2022.
Muito bem, obrigado igualmente, porque ainda não tínhamos estado aqui a contracenar, entre aspas, no começo deste 2022. Vamos então à capa do novo jornal, começando pela manchete que passamos a partilhar numa grande entrevista a Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro do governo. Sou crítico aos atos flagrantes deste regime desprovido de qualquer bom senso. É natural que iremos saber mais.
É verdade, foi com o Marcolino Moco que nós decidimos, antigo secretário-geral do MPLA, foi primeiro-ministro angolano, também foi o nosso primeiro representante da CPLP, é a figura que inaugura a primeira grande entrevista do novo jornal de 2022. E na conversa ele lança duras críticas aos seus ex-colegas de faculdade que estão no Tribunal Constitucional e lamenta também que estejam a gastar recursos financeiros para se combater organizações políticas da oposição, e que considera que a batalha contra a corrupção tem servido para empobrecer possíveis adversários do Presidente da República. É uma entrevista, é a grande entrevista do novo jornal, em que ele faz abordagem sobre as mais variadas matérias. David, estás-me ouvindo?
Em perfeitas condições.
Pois, é que ele faz abordagens sobre mais variadas matérias, fala do sistema judicial, de uma grande influência, ou podemos assim dizer, uma grande subposição do poder político em torno do poder judicial, fala mesmo da fragilidade do sistema judicial, não acredita no combate à corrupção, critica o atual governo, diz que é de caráter autocrático e que tem uma série de estruturas apenas para embelezar. E o Marcolino Moco a falar também muito do futuro, que este é um ano crucial, o ano das eleições, olha para o papel determinante da, oposição, fala da coligação Frente Patriótica e também deixa no ar que este ano de 2022 será um ano exigente, mas acima de tudo também muito estimulante. Fala também de alguns seios que tem em que se mexe na Constituição e da necessidade de se respeitar a Constituição. Então é Marcolino Mouco sendo Marcolino Mouco, bem a seu jeito, muito assertivo, muito crítico, muito direto, mas também com uma visão muito para o futuro e também com uma visão de Estado, olhando para, pensando o país como tal.
Avançamos então agora para mais um ponto que tem a ver com os dilemas da adjudicação direta detectados em Benguela. Há aqui uma relação com temas colocados na conferência de imprensa do Presidente da República.
Pois, David, nós trouxemos esta situação, este tema de Benguela, que está aqui porque falamos muito das contratações simplificadas, não é? É que, vamos aqui por partes, é que mês após o início dessas obras, vários técnicos do Departamento Técnico do Governo da Província de Benguela dizem que solicitaram a Luanda os contratos para esta obra que nós temos aqui. Estamos a falar de uma obra que é de uma ligação, da reabilitação de um troço que liga Benguela ao Uambo, a Estrada Nacional 105, é um troço de 100 km e que há aqui muitas coisas. Por exemplo, o próprio fiscal da obra chumbou na empreitada anterior e voltou a merecer confiança, quando a legislação diz o contrário. E há aqui muitas adversidades que lançam aqui receios no modelo de adjudicação de obras de forma simplificada, que é muito em voga no mandato de João Lourenço. São obras entregues sem concurso público, esta dessa estrada, a semelhança também de duas pontes que foram inauguradas aí em Benguela. Só para se ter uma ideia, David, este troço de 100 km já tinha recebido obras de volta há 10 anos na reabilitação desta mesma estrada Benguela-Lubango, e que foi levado a cabo por um consórcio de 5 empresas entre brasileiras e portuguesas, e custou na altura 100 milhões de dólares, quer dizer, 1 milhão por cada quilómetro. E hoje, a mesma empresa que tinha feito a fiscalização, que acabou provando que esta obra teve mal, e estão a fazer de novo, e voltam. E há aqui muitas dúvidas sobre esse modelo. Não há concurso público e elas são adjudicadas a empresas ligadas a muito interesse. E porquê é que nós vamos... Isto é a questão da conferência de imprensa João Lourenço. No ano passado foram mais de 80 ajustes diretos e contratações simplificadas. Mostra que é um favorecimento aqui qualquer. E a exceção virou regra. A ministra das Finanças já enviou uma carta à própria área jurídica do presidente a questionar isso, que está a violar a lei dos concursos, dos contratos públicos. E esta preocupação toda que se tem também foi levantado aqui também na conferência de imprensa com o presidente, estas questões todas, que é um grupo de 4 empresas que têm sido beneficiadas, a Carrinho, a Mitrelli, a Gemcorp e a Matapalo, que acabam sendo beneficiadas nesse processo todo. É um bocado disso que nós trouxemos, mas é uma questão, a Benguela, da Estrada Nacional 105 e de duas pontes que foram recentemente inauguradas na via Catengue-Cotempo, que também, sem observar o concurso público, numa adjudicação completamente direta. São estes temas que acabam levando aqui, colocando em causa a própria transparência e outras situações.
Com destaque fotográfico na capa do Novo Jornal, perguntamos: o Orçamento Geral de Estado 2022 emagrece projeto da Primeira-Dama em que circunstâncias?
David, nós já tínhamos falado disto já aqui há algum tempo, e que foi um levantamento feito pelo Novo Jornal, por causa do projeto Nascer Livre para Brilhar, que é um projeto de iniciativa global que envolve muitas primeiras damas daqui do continente africano, e que em Angola tem sido a primeira dama, Ana Dias Lourenço, tem feito o trabalho a nível do corte vertical, aquelas que para as crianças cujas mães têm VIH-Sida, e eles têm feito trabalho nesse sentido. O que acontece é que ela acabou tendo um orçamento de 5,5 mil milhões de kwanzas, parece que era superior a um conjunto dos valores que tinham sido dedicados para combate à tuberculose, malária e outras doenças aqui no país. E fruto disso, o que houve é um ajuste aqui neste OGE de 2022 e acabou por emagrecer o valor para o projeto da Primeira-Dama e aumentou este valor para a malária, que é a maior causa de morte aqui no país. De certa forma, acabou-se por ter uma visão justa sobre esta situação, né? Porque sendo um projeto que pode acolher patrocínios até de entidades públicas e privadas, não havia necessidade no próprio AGE ter um valor tão elevado, e quando não se trata aqui da questão de ser relevante ou irrelevante, mas que há outras doenças que merecem também, mesmo já que falo do combate à tuberculose, às doenças diarreicas agudas e a malária, que é a principal causa de morte. Então, o que houve aqui foi este reajuste nesse sentido, e dar-se à malária, então, as verbas que, embora não sejam ainda necessárias, mas que ela já merece neste sentido.
Caro Armindo Laureano, muito obrigado por teres partilhado connosco nesta manhã tudo aquilo que podemos saber e ler naturalmente na mais nova e recente edição do Novo Jornal. Um abraço, boa jornada e marcamos encontro para a próxima semana.
Olha, um grande abraço, David. Amanhã é um dia da cultura nacional aqui em Angola. É um dia que será também marcado por muitas atividades culturais. A data marca a primeira visita que Agostinho Neto fez à União dos Escritores Angolanos, e então ficou assim colocada como o Dia da Cultura Nacional. É uma efeméride também com muito destaque, precisamente porque a cultura é sempre o parente pobre, e tem-se dado também muito destaque, chamado a atenção para a cultura nas suas mais variadas dimensões. Então fica aqui este registro daquilo que será amanhã o Dia da Cultura Nacional, com várias atividades acontecerem em várias partes do país, apesar das limitações por causa da crise pandémica, mas vai-se debater, vai-se refletir sobre a cultura em Angola. E a palavra que tem muito aqui é a identidade cultural. Está a palavra em voga para este ano.
Fica aí então aqui em agenda este importante ponto. Armindo Laureano, mais uma vez, obrigado. Foi a conversa diretamente com Angola. Estivemos na redação do Novo Jornal. RDP África.